As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem de 40 anos, de nacionalidade francesa e marroquina, está acusado da prática de crimes de ameaça agravada e ainda de incêndios, assim como de introdução em lugar vedado ao público. O indivíduo é residente na zona de Minde, concelho de Alcanena. Em esclarecimento, o Ministério Público refere que está em causa o atear de 5 focos de incêndio em espaços habitacionais e automóveis em locais da cidade de Fátima, na madrugada de 23 de maio último, prontamente debelados por intervenção dos bombeiros. Na diligência de interrogatório, perante os factos denunciados e apurados, o Ministério Público promoveu a aplicação da medida de coação prisão preventiva face à presença dos perigos de fuga, da continuação da atividade criminosa e de alteração da ordem e tranquilidade públicas. O inquérito irá prosseguir na segunda secção do DIAP de Santarém, com a investigação a cargo do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária, que já tinha sido responsável pela localização e detenção do arguido. Maria dos Anjos França, delegada de saúde do Conselho de Tomar, em entrevista à ERT, congratulou-se pelo facto de, nesta altura, o território nabantino estar no bom caminho no que a este contexto pandémico diz respeito. Com efeito, tendo em consideração os recentes dados da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar não tinha um período tão tranquilo desde agosto de 2020, cenário que faz com que Maria dos Anjos França aponte para uma análise positiva, reforçando que todos os idosos estão já vacinados, à exceção daquelas pessoas que ainda não completaram 6 meses após terem sofrido infecções Covid-19.
Nós estamos convictos que as pessoas estão consciencializadas de que devem continuar a pôr em prática todas as medidas de prevenção da doença. Em primeiro lugar, isso. E eu quero acreditar que todos os tomarenses, e uma vez que estamos a falar de Tomar, todos os tomarenses farão esse propósito. Quero também dizer que a campanha da vacinação está realmente em pleno. Temos praticamente todos os idosos vacinados, sendo que alguns ainda não estão, porque ainda não fizeram 6 meses de terem tido Covid. Portanto, são as pessoas só estão vacinadas ao fim de 6 meses que tiveram doença, claro. Ao fim de 6 meses é que podem ser vacinadas e temos ainda alguns sítios que não estão vacinados por esse motivo. Esperemos que assim continue. Nós podemos dizer que desde 12 de maio nós tivemos apenas 5 casos no Conselho de Tomar. Tivemos 3 homens e 2 mulheres, na casa todos jovens, todos muito jovens e, portanto, não relacionado com escolas que nos tenham posto em preocupação, mas estamos no bom caminho e é assim que eu espero que todos continuemos, aqui e noutros conselhos também do nosso Médio Tejo. Tomar está efetivamente com uma tendência decrescente em número de casos.
Está confirmado, a Câmara de Tomar vai avançar para a requalificação da Estrada Nacional 349-3, também conhecida como Estrada de Paialvo, precisamente no troço compreendido entre a Praça Infante Dom Henrique e as Algarvias. A autarquia vai assim substituir a empresa Infraestruturas de Portugal, responsável pela via em causa, e resolver um problema que se arrasta desde janeiro de 2018, à altura em que ocorreu um deslizamento de terras nas barreiras ali situadas. Aliás, com o decorrer dos meses, a IP foi alvo de duras críticas, até mesmo do município, que acusou a empresa de ter desvalorizado uma situação potencialmente perigosa para automobilistas e peões. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, deixou então claro que a autarquia irá avançar para esta reabilitação, dando conta de outros arranjos que ali serão efetuados.
Efetivamente, a Câmara vai substituir as infraestruturas de Portugal na reabilitação daquela avenida, da qual depois iremos, e portanto já houve aqui negociações com a Infraestrutura de Portugal, não se comprometendo ainda com nenhum montantes, mas é exemplo daquilo que acontece, por exemplo, com a Nuno Álvares, em que nós, mercia de um protocolo de 2010 que a Câmara nunca tinha, 2010-2011, a Câmara nunca tinha acionado por causa da requalificação da Nacional 110 lá em cima, na sequência daquilo que foi a Câmara que pagou aquelas obras de requalificação, houve um protocolo que foi assinado pela Câmara de Tomar, de então, para a reabilitação da Nuno Álvares e do Torres Pinheiro. Pronto, nunca foi. Nós agora que reabilitámos a Nuno Álvares, portanto, apresentámos não digo a quanto, porque dentro de tudo que é infraestrutura está fora da empreitada, da IP, e portanto tudo o que foi pavimento está no Álvares, já anunciamos a conta para as infraestruturas de Portugal, merecia também da negociação que fizemos desse protocolo. Aqui, nesta estrada, portanto, a IP está disponível para pagar também aquilo que é o bituminoso, portanto, não, porque este projeto vai levar obras de drenagem, vai levar obras de. Vai fazer o saneamento naquela zona, vai levar os passeios só de um lado. E, portanto, isso a IP entende que é arranjo estético e arranjo parte urbana, isso não compartilha. Participa sim depois na pavimentação da estrada. Quando a IP colocou esse raio que o Sr. Vereador está a falar, na altura nós, porque a IP colocou o raio sem falar connosco, nós logo na altura entramos em contacto com a IP, sempre estávamos a desenvolver o projeto, na altura já estávamos a desenvolver o projeto e portanto ele foi mostrado à IP e portanto não há aqui incompatibilidade nenhuma, o raio está lá até ser feita a obra e depois é retirado o raio. Na obra está previsto também parte da consolidação da barreira e, portanto, fica, a questão da barreira fica ultrapassada. Uhum. E, portanto, o raio mantém-se até à execução do projeto.
O administrador da IFM Platex de Tomar já recebeu uma proposta de um dos dois interessados em assumir esta empresa. A indicação foi avançada por Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, na recente sessão do Executivo, depois de questionada pelo vereador Luís Ramos, do PST, que lhe pediu um ponto de situação sobre o dossiê relativo à IFM, que, recorde-se, atravessa um processo de insolvência e, por isso, tem o futuro rodeado de dúvidas. Em abril último, em entrevista à Hertz, Anabela Freitas deu então conta de dois interessados em assumir os destinos da Platex. Um deles já falou mesmo com alguns trabalhadores e outro terá garantido potenciais clientes nos Estados Unidos, disse agora a Presidente de Câmara.
Eu, quando falei da IFM publicamente e quando, após as minhas primeiras declarações sobre a IFM, há um segundo interessado que me contacta a dizer que também estava interessado. Mas quando dei as declarações publicamente, ambos os interessados já estavam em negociações com o gestor de insolvência. É um processo que continua a ser acompanhado pelo gestor de insolvência. Um dos interessados, sei que já esteve no território a falar com um conjunto de trabalhadores. Sei que o segundo interessado já tem clientes, nomeadamente nos Estados Unidos, mas isso agora é um processo que ultrapassa a Câmara e, portanto, é entre o gestor de insolvência e os que estão interessados. Coloquei aos dois, porque parte do princípio, na altura em que falaram comigo, que não se conhecessem, né? Se achassem por bem eu poder facultar o contacto de um a outro, até para poderem concorrer em conjunto, disseram que nesta fase de negociação isso não era pertinente. Um deles já tinha até apresentado uma proposta ao administrador de insolvência. Havia ali um conjunto de terrenos, uma situação que estava ali. Havia ali um conjunto de terrenos que estavam a obstar poder chegar a bom porto, mas situação essa que está ultrapassada, portanto os terrenos, está-se a perceber porquê, estão no fundo turístico e portanto já ultrapassaram, já falaram com o Turismo de Portugal e portanto o Turismo de Portugal está disponível a renegociar as condições em que os terrenos estão nesse fundo de investimento turístico e portanto aquilo que sei é que as coisas estão em negociação com o gestor de insolvência. Agora é natural que o gestor de insolvência peça uma coisa e que os concorrentes ofereçam outra, portanto é o processo social normal.
Uma vergonha e falta de respeito para com a população do Conselho da Chamusca. Foi desta forma que Duarte Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República, avaliaram os problemas inerentes ao ecoparque do Relvão, estrutura que recebe resíduos tóxicos de todo o país, lixos esses que passam pelas ruas da vila, assim como de Alpiarça e de Almeirim, com manifesto impacto na saúde pública dos residentes. Este problema, refira-se, esteve em análise numa das recentes comissões parlamentares de ambiente, com audição ao Ministro do Ambiente. Nessa altura, Duarte Marques quis mesmo mostrar um vídeo ao governante, dando conta do trânsito caótico na Ponte da Chamusca, criticando João Pedro Matos Fernandes pelo desconhecimento em torno da realidade.
E uma das áreas em que o Fundo Ambiental pode ser utilizado é para reparar danos ambientais. E porquê que ele veio este vídeo? Porque o Ministro do Ambiente, na última audição que teve no Parlamento, eu falei sobre este assunto e ele disse que não conhecia nenhum problema de tráfego causado pelo ecoparque. ficámos todos de boca aberta. Se o Ministro do Ambiente não sabe, é porque não sabe o que anda a fazer. E quando o Ministro do Ambiente dizia várias vezes que os detritos que vinham lá de cima do norte, daquele aterro que foi agora desmantelado, e que são centenas de caminhões por semana, vinham de comboio até à Chamusca, eu fiquei ainda mais preocupado, porque eu percebi. O Ministro do Ambiente nem sequer sabe que não há um comboio ferroviário para a Chamusca. Pode haver um comboio de caminhões uns atrás dos outros a vir para a Chamusca, ou pode haver um transporte que é feito em ferrovia até, sei lá, o entroncamento, e depois há uma alteração, há uma mobilidade da carga para um caminhão que a leva até à Chamusca. Portanto, o Ministro do Ambiente nem sequer sabe o que é que ali se passa. Eu acho que ele nunca lá foi.
Ainda no programa Médio Tejo em Revista da ERTE, Hugo Costa não poupou, então, nas palavras para catalogar o arrastar da resolução deste problema, referindo que a conclusão do IC3 entre Almeirim e Vila Nova da Barquinha seria a solução ideal.
É uma vergonha o que se passa nas Chamusca. É uma falta de respeito e dignidade para com as pessoas daquela região que aceitaram receber o tratamento do lixo, os chiveres do país, que aceitaram tratar o lixo que tem que ser tratado, e é tratado num local correto, ou seja, tratado no local que deve ser tratado, mas por isso deve ser garantidas boas acessibilidades e bons acessos. As infraestruturas não são competência do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, são competências do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Que sei que já reuniu com o Sr. Presidente, que era com o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Tejo, quer com o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Chamusca. Sei que neste momento vão haver reuniões também mais técnicas com a IP para se procurar uma solução. Eu não sou engenheiro, não vou dizer qual é que é a solução. Agora, que aquilo tem que ser resolvido, tem. Que é uma vergonha, tem que... É. O Ministro do Ambiente tem que ter uma responsabilidade clara. O Duarte, no debate, falou do Fundo Ambiental, que podia servir. Eu também acho que podíamos ponderar o Fundo Ambiental de serviço para resolver essa matéria, mas independentemente de tudo mais, de onde é que vêm os fundos, a mim pouco me interessa. Interessa é que o problema seja resolvido. E aqui, este é um dos assuntos que eu me existem outros, mas este é um assunto que eu penso eu que todos os deputados eleitos pelo Distrito de Santarém estão completamente, comungam essa ideia, que o assunto tem que ser resolvido. Não é só a questão da ponte. Por exemplo, o Bloco fala muito da questão da ponte. A ponte é uma questão, mas não é a única questão. Porque, bem ou tão ou mais grave que a ponte, é o facto de passarem veículos perigosos pelo centro da Chamusca, pelo centro de Alpiarça e pelo centro de Almeirim. Que é tão ou mais grave que a questão da ponte, porque a questão da ponte obviamente tem questões de dificuldade diária para milhares e milhares de pessoas que atravessam aquela travessia. Mas também não podemos aceitar que veículos perigosos continuem a passar por centro de certos conselhos do nosso distrito. E acontece isso nessas três, nomeadamente na Chamusca, em Alpiarça e em Almeirim.
Depois da anunciada saída de Carlos Andrade Costa da presidência do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, entidade que congrega os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, a Comissão de Utentes, pela voz do seu presidente, Manuel José Soares, não teve dúvidas em afirmar que o CHMT e o próprio Serviço Nacional de Saúde saíram altamente prestigiados com a atividade do Conselho de Administração, num claro elogio ao desempenho de funções de Carlos Andrade Costa, que, recorde-se, vai agora assumir a gestão do Hospital de Vila Franca de Xira.
Achamos que as populações do Médio Tejo, as próprias instituições de saúde, neste caso o CHMT e o SNS, saíram altamente prestigiados com a atividade do Conselho de Administração, que nós insistimos que deveria ficar junto do Ministro, junto até dos próprios. Acho que tivemos um papel importante nessa situação, mas também sabemos que quase toda a administração, porque dos cinco, três saem da administração, são funcionários públicos, são gestores hospitalares e também têm deveres e têm eles pessoalmente algumas perspectivas de carreira. A escolha deles para um hospital que inclusive sai de uma parceria pública ou privada para ser administrado por estes três elementos revela efetivamente a capacidade e o trabalho bem desenvolvido no CHMT, aliás reconhecido por todos, pela grande maioria, quer autarcas, quer um conjunto de entidades que contactaram com o CHMP. E, portanto, é com, como nós dizemos, com alguma tristeza, mas com compreensão, que vemos uma equipa sair, mas também com esta perspectiva, é de que esta administração conseguiu em tempo desbloquear uma série de assuntos que são importantes para o hospital, quer em termos de equipamento, quer em termos de serviços, e alguns com prazos, alguns com contratos já assinados, outros com os projetos pura e simplesmente já definitivamente aprovados, é só os colocar em prática. Uma das grandes conquistas foi, e que continuará a ser, o reforço da capacidade de idoneidade formativa num conjunto de especialidades, o que leva a que muitos internos façam aqui a sua formação e tenham como referência o CHMT. E repito uma das frases que nós ouvimos numa de algumas sessões: quando não se fala de um hospital, acaba por ser bom sinal. Aqui deixou-se falar, como se falava, que era a Casa Besta Negra a nível nacional, o CHMT, pelas mais diversas razões, e passou a ser um hospital relativamente normal, com os seus projetos e com um desempenho muito, muito, muito importante ao nível da pandemia.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Ontem, 29 de maio, assinalou-se o Dia Mundial das Doenças Digestivas e, como tal, venho falar aos ouvintes de refluxo gastroesofágico, uma condição clínica muito frequente que limita a qualidade de vida. E algumas medidas simples podem fazer toda a diferença. O refluxo gastroesofágico, como o próprio nome indica, define-se pela passagem do conteúdo do estômago para o esófago, na ausência de vómitos. O refluxo, isoladamente, corresponde a processo normal ou fisiológico, que ocorre praticamente em todas as pessoas, várias vezes ao dia e sobretudo após as refeições e sem sintomas associados. Contudo, quando o refluxo condiciona sintomas ou provoca lesão da parede esofágica, já estamos perante uma doença de refluxo gastroesofágico. E quais os sintomas que os ouvintes devem estar atentos? A azia é, sem dúvida, a sua manifestação mais frequente. Corresponde a uma sensação de queimadura ou ardor no meio do peito, podendo estender-se até ao pescoço, e surge geralmente menos de uma hora após as refeições. Podem ainda estar presentes boca com sabor ácido, dificuldade em engolir, dor no peito e tosse seca. Mas afinal, a que é que se deve o refluxo? Há vários fatores que condicionam um risco aumentado de ter refluxo, tais como: em primeiro lugar, alimentação inadequada, à base de fritos e alimentos com gordura, chocolate, cebola, alho, citrinos, tomate, comidas picantes, café e bebidas alcoólicas. Todos os anteriormente referidos relaxam o esfíncter esofágico inferior, que é a barreira entre o estômago e o esófago, facilitando o refluxo. Depois, comer muito de uma só vez aumenta a quantidade de ácido necessária para o processo de digestão e deitar logo após comer diminui a gravidade face à posição de pé, o que também facilita o refluxo. O aumento da pressão intra-abdominal, roupa apertada, gravidez, tosse, obesidade, exercício físico súbito, obstipação, é outra causa comum. A hérnia do hiato, situação em que uma porção do estômago sobe para o esófago, danificando o esfíncter esofágico inferior, também é um fator de risco muito prevalente. Dificilmente se tratará o refluxo apenas com medicamentos protetores do estômago e que diminuem a produção de ácido. Na verdade, O tratamento começa com medidas de estilo de vida. Ficam algumas recomendações para os ouvintes. Preferir refeições leves e evitar os alimentos que provocam refluxo. Perder o peso em excesso. Não deitar logo após uma refeição. Elevar a cabeceira da cama quando for dormir. Manter uma postura corporal correta.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.